Muito bem, a Câmara e a reta final dos trabalhos do Legislativo nesse ano de 2018. Recebo o vereador Augusto Martins, o presidente da Câmara Igor Mariano e o vereador Zé Negão também participam conosco. E você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. Você tem sugestão para os vereadores, o que eles devem apresentar de requerimentos, o que é que eles devem debater nessa reta final dos trabalhos? Então, 3838-1213 ou pelo zap, que é o 99956-1213. Daqui a pouco a gente começa a transmitir pelo Facebook. Estão ligando ainda lá. Augusto, prazer tê-lo conosco. Está aqui o Augusto Martins. Augusto, bom dia, prazer tê-lo conosco. Passado esse processo eleitoral, o que vem por aí? Tem alguma polêmica nessa reta final dos trabalhos da Câmara ou esse período vai ser tranquilo?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele Martins, Tito, ouvintes, amigos e amigas da Super Rádio Pajeú. É a primeira entrevista depois do 104,9, nesse novo som da Rádio Pajeú. Olha, Nil, passadas as eleições, todo esse processo eleitoral, que geralmente sempre tem aquela parada, principalmente na reta final da campanha, o processo legislativo sofre uma interferência e houve uma parada das sessões, mas já retornamos a semana passada com 3 sessões na mesma semana, segunda, quarta e sexta, e o que está em pauta atualmente é a lei orçamentária, as duas leis, a revisão do plano plurianual e a discussão da lei orçamentária, a LOA 2019. A polêmica que teve, a população já teve conhecimento, eu acho que já está superado, porque a rádio transmite ao vivo, então toda a população já acompanhou, já tem conhecimento, e eu espero que esteja superado, porque é um debate que não interessa à população, o que interessa são questões...
Eu vou pedir desculpa até para a minha... Sexta eu não ouvi a sessão, sexta tocou nesse
assunto? Não, ainda. Tocou não.
Graças a Deus, já virou a página, né?
Não tocou, não sei também... Pela ausência do colega, que não foi sexta, né? Não sei se ele vai querer continuar com esse debate. Nós, na última sessão, pedimos que se encerrasse por ali, até porque não interessa, já foi tudo explicado, todos tiveram direito à fala. E agora o foco é a discussão do orçamento, Nil. Veja bem, o orçamento é uma das principais leis do município, que eu sempre faço questão de dizer que o papel do vereador ele tem que, no mínimo, ler o que chega naquela casa, os projetos. Tem que ler, tem que entender, tem que estudar todos os projetos. Se o vereador não lê, não tem o conhecimento, procura se interessar pelas matérias que chegam na Câmara, esse é um dos principais papéis. O outro é também usar a tribuna nos assuntos diversos que acontecem no dia a dia na cidade, né? Eu acho que é um dever também do vereador se pronunciar na terceira e última parte assuntos livres da sociedade, a vida do povo, que toda semana tem algum acontecimento. Outro é fiscalizar, verificar a aplicação de recursos públicos, acompanhar as obras, verificar o andamento dos trabalhos do executivo, se pronunciar, mesmo sendo de bancada governista ou de bancada de oposição, o vereador ele tem que estar sempre atento a tudo que acontece no município, porque tudo interessa ao legislativo. Afinal de contas, aquela casa ela é um espelho da sociedade. São os representantes da população que estão lá, diferentemente do executivo que é eleito para executar, para fazer, para realizar as obras, as ações, gastar o nosso dinheiro, gastar o dinheiro público, né? Agora a Câmara ela é uma representação da sociedade. Então, essa é uma das principais leis e eu estou vendo que a lei ela prevê uma arrecadação para o ano de R$106.800.000. Nunca se atinge o valor colocado, porque afinal de contas o orçamento é sempre uma previsão do que vai gastar e do que vai arrecadar. Eu estava lendo já a lei nova agora, 2019, prevê uma arrecadação de R$106.800.000, a principal rubrica orçamentária onde se prevê um maior gasto toda vez, sempre é na educação, é o valor maior, é destinado para a educação, onde tem a previsão de R$36.983.000. O segundo orçamento é o da saúde, R$19.368.000. O terceiro, a Previdência, com R$14.843.000. Quarto lugar, Urbanismo, né? Secretaria de Infraestrutura. E o quinto orçamento é o da assistência social com 3 milhões e 800. Depois vem os demais aí, sempre numa menor proporção. Também verifiquei que o histórico de arrecadação do município, ele vem tendo uma evolução. Você veja que em 2013 entrou de recurso em Afogados em Gazeira R$ 60.888.000. 2014, um ano depois, tivemos R$ 64.945.000. Ou seja, quase mais de 4 milhões a mais. 2015 pulou para R$ 68.270.000. 2016 aí melhorou significativamente. Foi o ano que o governo mandou um adicional, né, para os municípios, uma ajuda de final de ano a todos os municípios, como se fosse um duodécimo extra. Então, 2016 passou para R$ 81.926.000.
921?
R$ 81.926.000.
Certo. Reais.
Reais. 2017, o ano passado, 78 milhões. Houve uma queda aí, 78 milhões, 249 mil.
Mas não, se teve... comparado com a média regular, ainda foi bom, né?
Foi porque bom.
81 foi fora da curva, o de 81 Isso. milhões, porque teve um adicional, né?
Então, exatamente.
17, 78 milhões.
249 mil.
Certo.
Arredondando os números. Tem ainda uns quebradinhos, mas arredondando.
E para esse ano tem previsão, já tem levantamento?
Esse ano, Nil, deve... eu ainda não tenho aqui... preciso ver isso também, quanto já vai
sendo arrecadado esse ano.
Já vai sendo arrecadado.
Mas na curva histórica, a exceção de 2015 para 2016, a curva é sempre ascendente,
sempre
nunca
ascendente,
tem uma queda, né?
Sempre ascendente, Então, interessante a gente se debruçar sobre isso, para a gente ver essa evolução do orçamento, entender como é que está sendo o gasto público, verificar também o pedido de suplementação.
Era isso que eu ia perguntar, porque todo ano a polêmica é essa suplementação, que dá uma margem, né, para o município, além do que está definido nas rubricas, né? E todo ano o município pede mais, a Câmara discute, tem vereador que é a favor, tem vereador que é contra. Qual é o teto da suplementação, na sua opinião, é razoável para ser discutido?
É o 20%, foi o que veio já, 20%, porque antigamente...
A mesma coisa do ano passado.
A mesma coisa do ano passado. Geralmente os prefeitos, eles pediam 50% de suplementação, e a gente cortou isso, né? Foi discutindo, depois cortou para 40%, para 30%, e já há alguns anos que ficou em 20%, que é uma coisa normal, e que dificilmente até usa, né? Uma vez ou outra pode usar, mas geralmente nem tem sido necessário utilizar, porque não atinge a meta. Então, esses 20% é dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Então, veja bem, há essa previsão dos 20%, que eu acho que está dentro de uma normalidade. Também o PPA, que é uma coisa que antigamente só era feito de 4 em 4 anos, mas já alguns de 3 ou 4 anos para cá, houve uma mudança na legislação e o PPA vem sendo atualizado, todo ano ele é revisado, e é importante revisar, porque o orçamento, ele não é peça fechada, uma peça matematicamente igualitária, tem toda uma mudança. Então, como uma peça flexível, tem que haver realmente esse entendimento, que é um instrumento de gestão pública, e tem que estar sendo revisado mesmo, porque aquilo que não aconteceu, uma rubrica que você estimou que ia ser X, gastar X, não gastou nada, então para que continuar com rubrica cheia, se a previsão é que no próximo ano não vai mexer nela também? Então, há essa possibilidade de mexer no PPA, né? Revisar sempre o PPA e a LOA também, tem uma adaptação, tudo em consonância com a LDO. A LDO é aquela que dá as diretrizes no começo do ano. E outro fato novo, Nil, que este ano, nós já tratamos de orçamento participativo em Afogados já de muito tempo, né? Já no governo da ex-prefeita Gisa Simões, no governo Totônio, na primeira gestão do Patriota, mas assim, em termos de lei, foi o primeiro ano que a gente, inclusive uma lei de minha autoria, a Lei 531/2013, que torna obrigatória a propositura pelo Poder Executivo do orçamento público participativo em Afogados em Gazeira. Então, nós estamos exercitando esse ano essa lei para que 2019 ela se torne em prática. Então, foi um grande exercício que fizemos visitando todos os bairros de Afogados em Gazeira, escolhendo apenas uma prioridade para ser incluída na lei orçamentária e verificar a sua execução no próximo ano. Agora, é garantido que vai ser feito? Não. Também não, porque, como eu disse aqui...
É papel do executivo.
É papel do executivo, e o orçamento é sempre uma peça de previsão, de receitas e despesas. O gestor ele pode dizer, não, está lá na lei, tudo bonitinho, tudo organizado, foi feito de forma transparente, maravilhosa, mas eu não tenho recurso para executar o que os vereadores colocaram lá. Mas fizemos com o pé no chão. É tanto que foi apenas uma prioridade de cada bairro e que verificarmos, se verificarmos assim o que sobra no município, havendo esse bom entendimento entre executivo, legislativo e as comunidades rurais e urbanas, eu não vou dizer que dê para realizar tudo que está lá, mas uma boa parte eu acredito que seja possível colocar em prática. Veja bem, vou dar só um exemplo do que foi que a Coab pediu. A Coab pediu a construção da Praça Verde. A Praça Viva Verde, que é um pedacinho, Nil. Quando você passa ali, indo para o São Cristóvão, foi uma sobra assim, que ficou um pedacinho de rua entre a Rua 1. Então, um pedacinho muito pequeno e que dá para o governo municipal ir lá. Eles até se colocam como construtores também disponíveis para entrar como voluntários, fazer uma parceria de entrar com as plantas, entrar com pneus recicláveis, uma coisa assim que gaste pouco e faça uma praça assim bem verde, com muitas árvores, um lugar aconchegante, é um lugarzinho pequeno, mas que possa ser um ponto de encontro da comunidade. Então a construção da Praça Viva Verde, no bairro da Coab, foi a prioridade daquela comunidade.
Zé Negão, o ouvinte pode ligar para você, qual deve ser a prioridade discutida pela Câmara de Vereadores para seu bairro, para sua comunidade? A gente está falando de orçamento, é um dos temas, que é uma das questões que a Câmara debate para o ano seguinte, mas aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, você de outras cidades também quiser falar, qual deve ser a prioridade da Câmara nessa reta final do ano, você pode participar pelos telefones. Zé Negão, além dessa questão do orçamento, tem mais algum tema que você considere importante, que vai tomar a pauta do Legislativo nessa reta final do ano? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Augusto Martins, presidente da Casa Igor Mariano, Michele Martins, Tito Barbosa, ouvinte da Rádio Pajaú. Nil Júnior, além da pauta aí, como o Augusto estava falando, da LDO, do PPA, da LOA, entendeu? E do projeto que ele fez para que o Poder Legislativo também tenha condição de pedir, dentre as demandas que foi passado nos bairros e na zona rural, um projeto importante. Pena que a prerrogativa é do Poder Executivo. O que era de acontecer, Nil Júnior, como eu já disse e digo, por sinal, em alguns congressos que nós vamos, é o seguinte: o que é para acontecer de ruim, o que é para acontecer que seja a primeira vez para ser testado, eles colocam um exemplo para uma eleição de vereador, como foi diminuído o prazo de 90 dias, de 180 dias para 90, de 90 agora para 45. Tudo que é testado de ruim, eles colocam o vereador. As leis que são aprovadas no Congresso passa primeiro para o vereador para saber se vale a pena colocar para eles. E o que é mais ou menos bom, que não é para os vereadores, é para a população, eles não colocam. Por exemplo, por que é que deputado tem direito à emenda? Para fazer alguma coisa pelos municípios onde são votados. E o vereador não tem.
Mas tem município aí que cria, a Serra Talhada tem uma emenda impositiva do orçamento municipal, né? Isso também depende de uma arrumação, a Câmara fizer uma arrumação aí com o executivo, pode até passar.
Mas para fazer arrumação não é toda vez que consegue fazer.
Ah, não, você depende muito.
Entendeu? Do ambiente. Eu estou falando na lei para ser cumprida.
Para ter uma legislação federal que obrigue também o município.
Para que o exemplo, que eu seja votado numa comunidade rural ou urbana e eu tenho direito a X de emenda todo ano para colocar e eu tenho de escolher aonde é melhor você colocar. E o vereador não tem esse poder. Augusto, com esse esforço aí, fez esse projeto aí, mas ele sabe que a prerrogativa é do governo. Entendeu? Por exemplo, como ele falou nessa pracinha aí da Coab, eu não participei de nenhuma reunião. A população sabe, não sou contra essas sessões que tem nos bairros, câmara nos bairros, mas eu quero dizer o seguinte, você vai para uma reunião dessa, câmara nos bairros, você chega, por exemplo, na Coab, como o Augusto está dizendo, aí você vê a comunidade pedir um negócio que até a gente, se quiser fazer, faz. Não precisa nem prefeitura. E não é feito. Aí alguns preparam um projeto desse aí, aí diz, de acordo com o dinheiro que vai entrar no orçamento, eu acredito que essa prioridade aqui possa ser feita. E já era para ter sido feito. Não é para esperar ainda para frente, não. Que é coisa pequena, que não gasta quase nada. E, além de tudo, a comunidade se prontificando de entrar numa parceria, Nilson. Entendeu? É o que eu estou dizendo, é priorizar. E priorizar, entendeu? É diferente de dizer se posso fazer ou não. Porque é o seguinte, você vai numa comunidade dessa, todo mundo quer alguma coisa pro bairro. E a gente fica em possibilidade de prometer. Ah, quer dizer que vocês vieram aqui e colocam, mas não sabe se vai sair, não? Acabar, se queimar é mais. Quando sai alguma coisa lá na frente, o prefeito inaugura e diz, foi eu que fiz. O vereador não sai um pedacinho de nada. Agora, se fosse uma emenda do vereador, aí tudo bem aqui, foi emenda do vereador Augusto Martins, foi emenda do vereador Igor Mariano, foi emenda do vereador Franco Nazário, ou Daniel, ou do próprio Zé Negão. Aí tá vendo que foi ele que pediu dentro do que ele tem direito, do que a lei diz, que a legislação diz, e está chegando lá. Entendeu? Mas do jeito que é, eu mesmo não sou contra nenhum vereador que participa das reuniões, entendeu? Mas eu não vou me desgastar. Além do que, se o, que o vereador ainda se desgasta para ir e você coloca no papel a prioridade que eles pedem e vê a dificuldade que é para sair. E sair em alguns locais e em outros não. Como, um exemplo, zona rural. Você vê o orçamento que foi feito, quanto é que tem para a zona rural, aí foi designado quantos por cento do valor para a zona rural. Veja aí, Augusto.
Desse orçamento?
Sim.
É, Secretaria de Agricultura, R$2.360.000.
Dá quantos por cento do...
Isso no universo de... Vê aí, 70 milhões
veja
de
média. Veja quantos por cento dá, Nil Júnior.
No universo, 106 milhões.
De 106 milhões.
Porque é uma previsão,
né? Previsão de 106 milhões.
Vixe Maria, vai dar um pouquinho mais.
R$2.360.000.
Aí dá pra que isso aí? Dá quantos por cento?
Se eu não tiver errado a conta aqui, peraí, deixa eu...
Dá 1%, não dá nem 2, né?
De 100 milhões...
106 milhões.
106 milhões. Vai dar a previsão de quanto para a agricultura?
Agricultura
2, 3, não, na casa de 2%.
2%. Existe isso.
É muito pouco mesmo.
Tirar de 106 milhões, 2% para a agricultura, para o agricultor, para o homem do campo, que precisa de vários projetos de irrigação para que a sua família continue na zona rural, que não venha para os bairros. Os bairros estão aumentando por quê, Nilson? Estão inchando. Porque o agricultor está saindo da zona rural, não está tendo condição de se manter na zona rural. Entendeu? Aí você pega 2% e joga para a zona rural. É justo? Não é injusto isso aí. Tem de aumentar esse orçamento da zona rural para aumentar também as condições de trabalho deles. Que eles produzam lá no campo e tragam para aqui. E para eles produzirem lá no campo, eles precisam de incentivo. Não só do governo do município, mas qual é a primeira coisa que tem de ser acontecido? O município, depois ir para o estado e governo federal. E o que tinha do governo do estado vem se acabando, como o IPA mesmo, como a própria Secretaria da Agricultura, e diminuindo a situação de trabalho e de organização do homem do campo, do agricultor. É ruim isso aí. E quando chega no município, de 106 milhões, você coloca 2%, aí termina de matar. É isso que eu estou dizendo. E quando chega a 2%? E desses 2% aí de 2 milhões e pouco, quando chega de investimento lá para o agricultor?
Igor, prazer tê-lo conosco também. Entrando um pouco nesse tema, essas emendas ou essas propostas para o orçamento, como Augusto e Zé já deixaram claro, né, Augusto valoriza as emendas e acha que elas já criam, né, Augusto, uma pressão natural no município para execução. Zé já é mais cético, já é mais desconfiado, dizendo que não tem garantia de que o governo vá cumprir e, quando cumpre, muitas vezes puxa mais para o executivo do que para o legislativo. Na sua conversa com o presidente da instituição, com o prefeito, que responde pela instituição executiva, essas emendas foram apresentadas pelas comunidades nesse projeto nos bairros. Elas vão poder ser cumpridas, vai ter lá o carimbo da contribuição da Câmara, porque, de fato, historicamente, sempre é essa cobrança, independente de governo, que muitas vezes o vereador faz a indicação, cobra, e na hora não aparece. A gente sabe das atribuições institucionais. Legislador legisla, executor executa. Mas o vereador muitas vezes tem razão de demonstrar insatisfação com isso. Nesse momento da relação da Câmara com o Executivo, o que é que você pode dizer sobre isso? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Cumprimentar meus colegas vereadores, vereador Zé Negão, vereador Augusto Martins. Dizer que esse é um debate importante, Nil. A gente tem cumprido o nosso papel, eu acredito, que é o papel de fazer essa consulta à população, né? E, obviamente, a execução ainda se dá, né, por uma escolha do executivo. A gente, obviamente, tem cobrado do prefeito que algumas ações possam sair do papel, e essa cobrança ela vai permanecer. Mas sobre esse assunto, a gente também tem algumas novidades, inclusive. Eu, no início desse segundo semestre, a gente, através de licitação pública, contratou uma empresa que foi responsável pela reformulação do regimento interno e da lei orgânica do município. Essas duas peças estão prontas. Uma das novidades da lei orgânica é que ela vem com a possibilidade de orçamento impositivo por parte da Câmara de Vereadores. Então, esse debate vai, na verdade, sair da questão só do pedido e execução, porque vai ter que ser, na verdade, o município vai ter que se comprometer a fazer quando for impositivo. Essa é uma das mudanças que a nova lei orgânica do município deve trazer, né? E a gente, mas a gente também entende a condição do gestor e espera que, como ainda não existe esse dispositivo, ele possa, obviamente, atender às demandas. Eu tenho certeza da sensibilidade de patriota, já foi vereador, já foi presidente da casa, sabe da importância da bancada de vereadores, e aqui eu falo de bancada como um todo, não de bancada governo em situação, mas todos representam uma parcela da sociedade que o escolheram como representante, e eu tenho certeza que nós vamos estar vigilantes a esse atendimento, e eu tenho certeza que o prefeito também vai se dispor a fazer algumas ações que a gente pactuou com a sociedade. Isso não poderia ser diferente. O gestor é um cara sensível às vozes do povo, e eu tenho certeza que não tudo, porque infelizmente a gente sabe que os recursos são escassos, a gente vive um momento de dificuldade financeira, não só em Afogados da Ingazeira, mas no país inteiro, um momento, na verdade, de recessão, em que o país não tem crescido ultimamente, mas a gente espera que, com essa sensibilidade, o prefeito possa atender algumas demandas, aquelas que são mais urgentes, mais prioritárias, e, obviamente, as que demandarem um recurso um pouco menor, já que às vezes tem iniciativas que custam barato e são muito eficientes no dia a dia do povo. Então, a gente espera essa sensibilidade e, como instituição, vamos fazer essa cobrança. Independente de bancada, a gente tem um papel institucional de cobrar e de fazer a defesa da Câmara, e é isso que a gente tem procurado fazer.
Eu acho, ainda sobre esse assunto, que sempre vai existir esse debate entre as prioridades do executivo e a contribuição do legislativo. O gestor, ele fica cheio de cobranças. Você veja que a Rádio Paju mesmo aqui é um canal de cobrança. A população cobra diretamente. A rádio cobra a gestão. A Câmara de Vereadores é um poder oficial que cobra, que os vereadores apresentam os pedidos através de requerimentos. O orçamento participativo, o gestor tem um plano de governo que ele, é a Bíblia, ele tem que seguir aquilo que pactuou com a população. E o calcanhar de Aquiles é o recurso. Você tem tudo, mas e aí? Como é que vai atender todas essas demandas, esse arcabouço de demandas? E aí o gestor, aí vai de cada um, né, do perfil de cada gestor, que ele vai priorizar, vai atender quem, como, né, vai seguir o seu plano de governo, vai pegar os poucos recursos que sobram no final do mês e vai investir como? Atendendo diretamente o pedido do Conselho de Moradores, ou o pedido da Câmara, ou o pedido que saiu aqui na imprensa, na rádio, e outro, na ouvidoria também, que é outro canal de pedido. Então ele fica nesse dilema, porque o recurso é pouco, é um cobertor pequeno para cobrir tudo. Então, agora, no meu ponto de vista, eu acho que o orçamento participativo, esse é uma coisa muito importante. Eu acho que as cidades mais avançadas fizeram e deram certo, Santos, Porto Alegre, Recife e Afogados, a gente vem lutando para que isso aconteça, nem que seja o mínimo, mas que comece a realmente ser atendido, sair do papel. Com relação aos orçamentos, entendemos também que historicamente sempre foi assim. O orçamento, o valor maior vai para a educação, para a saúde, até porque tem lei que obriga, tem que ser 25% para a educação, 15% para a saúde. Então, são os orçamentos mais gordos, e depois você distribui o restante com as demais secretarias. E vai ter que buscar dinheiro fora, porque se esperar pela arrecadação própria do município, é insignificante. O maior valor das prefeituras do Nordeste são as transferências constitucionais, o FPM, é o carro-chefe. Arrecadação própria ainda, a nossa cultura ainda é de baixa arrecadação.
Eu vou para o intervalo, daqui a pouco, continue dizendo, o que é que a Câmara deve priorizar aí para a sua rua, para o seu bairro, para a sua comunidade, continue falando conosco e na sequência vamos continuar ouvindo os vereadores sobre o tema. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui, o Legislativo e a reta final do ano no nosso debate. Vamos às mensagens que estão chegando. Diga você no zap.
Bom dia, aqui é a Genelice, professora da Exílio Leite. Eu gostaria de saber dos vereadores, se ele tem conhecimento que o dinheiro que tem do antigo Fundef, 25 milhões, que é para ser repassado para as prefeituras, se eles têm algo a falar sobre esse dinheiro. Obrigada e bom dia.
É a história dos precatórios, né? Tem conhecimento, acompanha esse debate, Augusto, Igor, Zé?
A última informação que eu soube é que o município está tentando rever esse dinheiro, né? Entrou num processo de solicitar a devolução desse dinheiro, desses precatórios.
Uhum. Nil Imaculada, da rua Virgínio Nunes Brotas, Virgínio Nunes, bairro Brotas, a prioridade é calçamento. Essa rua tem mais de 20 anos e não tem calçamento. Quando vocês procuram, são procurados pelos moradores, Igor, nesses encontros, de fato calçamento é o assunto que sai mais?
É muito variado, Nil. O calçamento sai muito, mas muita coisa também relacionada a saneamento, a cano estourado, a esgoto, a céu aberto. São várias demandas que aparecem, né? Mas eu acredito que se fosse para fazer uma escala do que é mais citado, com certeza calçamento apareceria em primeiro lugar.
Uhum. Vamos para o zap, diga.
Alô, Nil Júnior, bom dia, sou ônibus importados. Quero parabenizar todos os vereadores, também a prefeitura municipal, dizer que Afogados da Engazeira se tornou um canteiro de obras. Mas no Sombrais está faltando só ou uma quadra poliesportiva ou então um campo society, né? O meu bairro Sombrais está precisando muito, como é um dos maiores bairros de Afogados e não tem nenhum, né? Nenhuma quadra, nenhum campo. Então valeu, Nil Júnior, um abraço a todos da Rádio Pajão.
O que é que o povo de lá pediu no orçamento participativo nesse debate, Augusto?
O Hélio acertou aí. A prioridade pedida da comunidade de São Brás foi a construção de uma quadra poliesportiva.
Uhum. O Jânio Carlos parabeniza o Augusto pelo trabalho prestado e pergunta se tem alguma novidade sobre número de habitantes. Aquela questão do IBGE, foi feito pedido de recontagem e o número do IBGE não corresponderia com a realidade. Quando ele falou aqui, porque só tinha o Augusto no estúdio, mas obviamente fazendo referência ao debate. Jânio, quer que o Augusto responda aí para o Jânio?
Eu fiz um requerimento ao IBGE solicitando a recontagem da população de Afogados, porque a contagem deu baixa. Os agentes de saúde têm uma contagem própria que Afogados tem 40 mil habitantes. E o IBGE só deu menos de 36 mil, né? Então, eu pedi, o requerimento foi aprovado, o presidente mandou o ofício, né? A casa oficialmente é quem faz a solicitação, encaminhando o requerimento. E vou até pedir que o presidente renove esse ofício, já que o IBGE não respondeu, a superintendência do IBGE em Pernambuco não respondeu à Câmara de Vereadores sobre esse pedido de recontagem da população de Afogados da Engazeira, porque tem aí, tem duas contagens, dos agentes comunitários de saúde e o censo, né, a previsão do censo do IBGE. Sobre o bairro Planalto, Nil, recentemente aprovei uma lei criando oficialmente o bairro Planalto. Hoje ele existe por lei, foi criado o bairro Planalto, com a legalização do seu nome perante quem vai tirar empréstimo na Caixa Econômica para construção de casa, para aquisição do Minha Casa Minha Vida. Hoje o bairro tem a lei, oficialmente criando o bairro, e também uma lei oficializando as 19 ruas do bairro Planalto aqui em Afogados da Engazeira.
Igor, sobre essa questão do IBGE levantada, a Câmara tá buscando que o IBGE diga a verdade sobre o número de habitantes, né?
É verdade, a gente encaminhou esse ofício, né, através desse pedido do requerimento do vereador Augusto Martins. Infelizmente ainda não obtivemos uma resposta, mas eu devo estar inclusive em Recife na próxima semana e vou colocar isso na minha pauta para dar um pulinho lá na sede do IBGE aqui em Pernambuco, para que a gente possa ver como está o andamento, né, dessa resposta, dessa indagação do vereador, que é algo muito importante aqui para o município, porque se de fato houver uma oficialização por parte do IBGE de que o número de habitantes é maior, a gente vai receber uma fatia importante de recursos a mais do governo federal.
Muito bem. Dizer que o zap da Pajeú é só para zap, porque eu estou vendo que tem gente ligando para cá, não, a gente não atende esse número, ele é só para mensagens de WhatsApp. O César Ramos, que é sempre provocador no estilo dele, ele diz, Igor, o vereador, como é que os vereadores fiscalizam, por exemplo, o executivo, se tem vereadores, ele diz, que geralmente tem familiares com funções na prefeitura. Pergunta se isso não gera um complicador ou uma conivência com eventuais erros da prefeitura. O que você diz ao César?
Eu discordo. Assim, o posicionamento de cada vereador é individual, mas a gente já teve, inclusive numa bancada que hoje o governo tem uma ampla maioria na casa, mas a gente já teve algumas dificuldades em relação a alguns projetos que foram para casa, né? Por exemplo, aquele projeto da Compesa que tratava da questão da cobrança da taxa, ele foi devolvido. Embora o governo tenha uma ampla maioria, o projeto foi enviado pelo governo, mas a gente entendeu que aquele momento não era o momento mais adequado para votar o projeto e devolveu. Então, eu acredito que a postura e a conduta do vereador tem que ser essa, independente de questão de família, de benefícios que possam ter através do governo, benefícios que eu digo de espaço, né? Mas eu acredito que a gente tem que ser primeiro fiscal do povo, da sociedade, daqueles que nos elegeram como representante.
Gente no zap, diga.
Bom dia, Nil. Aproveitando os vereadores aí, eu venho mais uma vez pedir que eles tenham uma atenção, dêem um olhar especial na entrada e na saída das crianças, nas escolas, na localidade que tem um fluxo muito grande de carro, Nil. Ó, Nil, já houve esse acidente aí esse final de semana. E a entrada e a saída das escolas é tão perigoso, Nil Júnior. Os motoristas não respeitam. Assim, o pedido das mães é que colocasse os guardas na hora da entrada e da saída deles, principalmente nas escolas, que seja numa avenida que tem um fluxo muito grande de carro. Posso aqui atestar alguns exemplos, ó, o Padre Carlos, a Ana Melo, aqui a Giselda Simões. É tão perigoso.
Ela está reclamando, Zé. O que, é que você pode dizer sobre esse tema?
É, o que ela está dizendo é verdade. É, por sinal, como ela falou, no acidente dessa criança aí que teve essa semana. E já tem placa de sinalizações, já foi feito em alguns locais quebra-mola. Mas é importante, como ela falou aí também, se for possível, o município colocar algum guarda municipal para que acompanhe esse momento de entrada e de saída, pelo menos nesse horário. Uhum. Concordo com ela.
Flávia pergunta a Igor, a respeito do concurso da Câmara, o que o presidente da casa tem a dizer?
Queria cumprimentar a Flávia e dizer que a gente está, eu já contactei o jurídico, tá, passado esse período eleitoral, né, o primeiro e segundo turnos, a gente contactou o jurídico da casa, a gente já está, né, seguindo os trâmites legais para que seja feita o edital para convocação, né? Surgiram algumas novidades, a gente recebeu uma notificação do Tribunal de Contas semana passada, algumas estruturas de todas as câmaras, né? Câmaras e prefeituras e órgãos ligados aos poderes vão ter que ter agora, a partir de 2020, se eu não me engano, do metade de 2020, vai precisar contar com uma estrutura permanente de contabilidade, né? Contador, assessor contábil, enfim, não pode mais haver terceirização desse tipo de serviço, né? A gente foi notificado, eu, óbvio, vou esperar como é que vai ser o posicionamento das gestões dos entes, né, em relação a esse assunto, mas isso também é mais um indicativo de que, de fato, para você ingressar no serviço público, não vai haver outro meio que não seja o concurso. Então, também baseado nisso, a gente vai ter que reelaborar essa questão do nosso concurso, porque, na verdade, a gente não tinha ainda a previsão de se contratar pessoas ligadas à contabilidade. Mas como veio a semana passada essa notificação do tribunal, a gente agora, na verdade, recomeçou o processo, né, para poder se adequar a essas questões e dentro em breve a gente vai conseguir tirar esse concurso do papel e colocar na prática. Se Deus quiser, o povo de Afogados vai ter a oportunidade de poder prestar, né, de poder testar o seu conhecimento para poder ingressar no serviço público. A Câmara, e eu já tenho me comprometido com isso, a gente, eu peço paciência, porque é um processo um pouco demorado e agora surgiu essa novidade, mas a gente está trabalhando por isso.
Aqui, Érica Brito dizendo que quebra-mola não é solução. Augusto, o Monsenhor João Carlos fez um depoimento, pediu posição da Câmara, foi você que se manifestou, teve mais vereador se manifestando sobre a questão do trânsito em Afogados? Eu vi você perguntando, pedindo alguma informação.
Olha, Nil, acho que quase todos os vereadores todos, né, já se pronunciaram sobre a municipalização do trânsito em Afogados, em Gazeira, né? O prefeito também já se pronunciou aqui várias ocasiões. É um processo que eu acho que não tem mais espera, eu acho que vai ter que acontecer. Outras cidades já avançaram nisso, porque a cidade, o espaço geográfico é o mesmo de muito tempo. Agora o fluxo de veículos, de motos, né, carros e motos, tem aumentado significativamente. A população também. Então é preciso as medidas oficiais que uma municipalização pode trazer. Então esse estudo está com o governo municipal, a Câmara já se pronunciou que é favorável, né? Estamos à disposição do que precisar lá no Poder Legislativo. Ouvi o pronunciamento do Monsenhor João Carlos Acioli Paz. Eu disse a ele que o pronunciamento dele reforçava o pedido que a Câmara já havia feito também. e está em estudos, né? O Poder Executivo está fazendo os estudos, os prós e os contras, né? Receitas e despesas, para dar um passo bem seguro na municipalização do trânsito.
Uhum. Vamos às últimas opiniões aqui. Essa que está falando aqui, eu devia nem botar, porque devia ser proibido, porque ela é sua irmã. É a Heleninha que está aqui. Diz, Heleninha.
Minha cunhada.
Ah, desculpe, sua cunhada.
Eu só queria fazer uma pergunta assim. Aqui na Coronel Luiz Góes não tem varredor, tudo bem. É uma rua pequena. Eu só gostaria de saber por que não tem. E também aquele escritório bar aqui, entrando aqui da Tupadilha, eu acho que eles não têm banheiro suficiente para acudir todo mundo. Aí ficam fazendo necessidades aqui por trás de um prédio que tem aqui da prefeitura. Acho que é um depósito. Aí, às vezes, até outras coisas, eu não sei. Eu sei que é muito ruim, constrangedor para a gente passar ali. E a gente que passa toda hora, porque eu moro aqui na Coronel. Eu só queria saber por que eles não providenciam alguma coisa que melhore, não é?
Quem pode Obrigada. Falar sobre o que a Leninha está dizendo? Zé, quer falar? Quer comentar, Igor, sobre essa questão?
Sobre a questão de varredor, eu não posso assim, dizer como é que está essa demanda. Na verdade, a gente vê muito pouco varredor em todo canto, né? Um quadro escasso, assim, na prefeitura. A gente vê mais em alguns bairros, mas não sei como é que está essa questão no centro da cidade, mas posso me informar para poder repassar essa informação. Sobre a questão do bar, do escritório, né? Você vê como é difícil fazer gestão, né? Você ali começou com o trailerzinho, se não me engano, e foi crescendo, está crescendo. Hoje ocupa uma calçada e a outra quase inteira, né? Certamente que gera emprego para várias pessoas, várias famílias, mas ao mesmo tempo também, né, traz esse tipo de transtorno para esses moradores ali. É importante que, obviamente, o dono do estabelecimento possa disponibilizar, né, um lugar adequado para que os usuários possam fazer as suas necessidades, né?
Eu acho que a gente tem muita, Nil, Zé, Igor, ainda uma necessidade muito grande dessa parte de fiscalização da vigilância sanitária do município, da vigilância sanitária do Estado. Nós temos ainda uma escassez, não só nessa parte de alimentação, de higiene, mas também a parte das construções, né? Poucos fiscais. E, assim, você ser governo tem ônus e bônus. Bolsonaro foi eleito agora, quando ele sentar lá na cadeira de presidente, aí é que ele vai sentir de perto o que é realmente ser chefe da nação, como prefeito também. Prefeito tem muita coisa boa, tem muito bônus, mas tem ônus também. Se você for fazer um raio-x da prefeitura de Afogados e de outras prefeituras, tem muita coisa que preocupa o gestor. Nós temos aí uma previdência, um fundo de previdência que é preocupante, que a qualquer momento pode dar um pipoco aí, estourar esse fundo de previdência. Você tem, às vezes, a necessidade de ter mais pessoal e não pode contratar, porque senão ultrapassa o percentual da lei de responsabilidade fiscal. Você tem demandas corriqueiras, como o trânsito, e às vezes você fica indeciso se vai municipalizar, se tem condições de municipalizar. Não só tem coisa boa não em ser prefeito, né? Tem muita bomba, tem muito problema. É o Tribunal de Contas que aperta de um lado, a Câmara do outro, né? É o Ministério Público, a própria população que cobra demais do gestor para que ele faça. E eu acho que Afogados precisava, eu sei que tem muita gente que quer ser prefeito de Afogados, mas precisava realmente fazer um seminário, um intensivo, assim, de dizer, vamos abrir aqui um raio-x aqui, para ver, ó, você vai ser o gestor, você vai encontrar isso aqui, isso é bom, isso é ruim, tá assim. Você vai administrar o governo, não é só coisa boa, não. Então tem que ter a capacidade de administrar o bom e o ruim, o equilíbrio das contas, e fazer esse raio-x dos governos municipais. para ver como é que está cada situação do município. Porque realmente é muita cobrança, é muita necessidade e às vezes o gestor fica encurralado sem ter como fazer. Não tem como dar respostas a tudo. E eu acho que uma dessas questões que a Leninha levanta aí é, por um lado, você tem o desemprego e muita gente procura sobreviver, é natural do ser humano, ele procura sua sobrevivência e às vezes o povo quer não, quer as calçadas desocupadas, quer a rua limpa, quer a rua sem problemas e vem esse desordenamento que me parece que é ser natural, porque é uma cidade grande, Afogados, mas que precisa realmente ter esse equilíbrio o oposto, né, das coisas para você administrar bem um município como Afogados.
Luciano Gomes, professor, quer falar? Diga, professor. Depois vou pro Zé. Bom dia.
Bom dia, Júlio Júnior.
Diga lá.
Queria dar uma participaçãozinha só para contribuir aí no debate aí.
Estou lhe ouvindo.
Estava agora escutando a Pajaú lá no sítio Jiquiri. Aí eu escutei, aí estava vendo aí o debate. Eu queria fazer uma pergunta aí aos vereadores. Augusto tocou aí numa temática aí interessante, que é com relação ao censo de Afogados em Gazeira. E eu não sei se Augusto e os demais vereadores têm conhecimento de que existe uma problemática com relação alguns sítios de Afogados em Gazeira, que durante muitos anos eram considerados como de Afogados em Gazeira. E geograficamente, o IBGE mostra que eles não pertencem a Afogados, pertencem a outros municípios como Custódia, Guaraci, Carnaíba, principalmente. Se existe algum debate institucional com relação a esse assunto aí.
Entendi. Deixa eu ouvir Zé, que ele estava complementando a resposta anterior, e a gente vai para essa questão. Zé?
Sobre as duas perguntas da Leninha. Primeiro, a questão do gari, que não está passando lá na rua Luiz de Góes, né?
Coronel Luiz de Góes.
Coronel Luiz de Góes. É onde Augusto falando que tem vários problemas para que o gestor, entendeu? Veja, se depare. Mas nesse caso ali, que é certo, Augusto, eu acho que ela está cobrando uma coisa, por exemplo, que Afogado em Peso cobra. Nos bairros quase não tem limpeza, porque você pode andar que você vê. Agora, no centro da cidade fica complicado, entendeu? Que o correto, já que todo mundo paga, não paga o IPTU, no IPTU não está incluso ali a limpeza. Se você está pagando todo mês, todo ano vai e paga, é para ter todo mundo direito igual. Mas no centro, principalmente ali onde ela está cobrando, está tendo alguma coisa errada por parte do município. Aí o município tem de assumir aí que está errado. Porque é difícil de se explicar. No centro mesmo, no coração da cidade, não pode estar acontecendo isso. E sobre a questão do balão, o escritório, como o Igor falou também, que começou com um trailerzinho, poucas pessoas, e hoje eu acho que é do bar que tem espetinho aqui, eu acho que é um dos que vende mais. Agora, essa questão ali, que tem muita gente fazendo necessidades fora, eu acho o seguinte, isso é uma opinião minha. Vamos supor que o escritório tenha lá. Mas como ali é um pouco
escuro,
fora um pouco, tem muita gente que não quer ir lá dentro. Isso aí é a questão da educação também. Entendeu? Não estou defendendo aqui a dona do bar, nem o dono, que eu posso conhecer assim, agora de ter amizade, não. Eu acho que é isso ali, porque, por exemplo, aqui o bar-chefe é no centro, pode estar cheio do jeito que for, o pessoal se levanta e vai no sanitário. E só tem dois banheiros, feminino e masculino, e dá para todo mundo. Como que eu acho que lá no escritório também dá. Mas como o pessoal acha ali um pouco escuro, e é mais fácil, diz, não, aqui é mais perto de eu ir aqui, ao lado daquele prédio que tem, do que ir no banheiro. Aí é preciso, um exemplo, que o proprietário lá comece a fiscalizar e pedir às pessoas, encarecidamente, que vá no banheiro, que não faça isso, que está tendo reclamação. Algumas pessoas, um exemplo, que já fez isso, que esteja ouvindo o programa também, procure não fazer mais, entendeu? É uma questão diferente. Agora, na questão da limpeza urbana, é obrigação do município, se não está fazendo isso no coração da cidade, imagine em outros locais.
Ok. Vamos às últimas opiniões aqui. Vamos girar rápido.
Em relação a Luciano, né? Do censo.
Sim, exato, exato.
A perca de território. Eu estou sabendo, professor Luciano Gomes, Afogados tem perdido, principalmente para Carnaíba, aquela região ali de Leitão, Inveja. Eu tenho notícias apenas de que Afogados está perdendo território. Então, esse debate não chegou na Câmara de Vereadores ainda. Eu soube isso através do próprio IBGE, do diretor-geral do IBGE, aqui de Afogados da Engazeira. Isso passa por esse mapeamento mesmo que se faz, né, essa parte geográfica, os territórios, as divisas dos territórios. Não chegou, mas eu peço até que o amigo Luciano Gomes possa ir para a Câmara, usar a tribuna popular, levar essa sua preocupação para a gente fomentar essa discussão e daí criar mecanismo de verificar como é que se deu essa divisa de territórios para Afogados estar perdendo parte de suas terras para municípios vizinhos. É um tema importantíssimo.
Muito bem. Últimas opiniões aqui, que eu estou com o tempo já, ainda tenho intervalo para chamar para fechar a conta, então vou fechar com os amigos vereadores aqui, mas vamos lá. Diga no zap.
Nil, eu gostaria de falar sobre o posto de saúde do pessoal que vem fazer ficha. Todos os postos, a turma está chegando de madrugada, idoso. Eu falo isso que eu moro em frente ao posto do Sobreiro aqui.
Certo.
4 horas está tendo idoso ali esperando. Será que não está na hora do vereador procurar o secretário, que é um bom secretário, para resolver essa questão?
Pois é. Aí já eu vou botar minha colher nesse angu, aí já entra na formação das pessoas para não irem de madrugada. Acho que tem um outro posto que eles conseguiram resolver isso, mas está aí seu dilema. Diga.
Daniel Júnior, eu sei que está na reta final, mas eu estava ouvindo o debate e está falando muito no trânsito, né? Então, eu gostaria que fossem colocados, né? Que eu sei que é muito importante e necessário, uma sinalização aqui, nessa encruzilhada aqui. É porque vem carros ali da Arthur Padilha, vem descendo dessa rua, parece que é Antônio Rafael de Freitas, ali da Igreja São Sebastião, e vai daqui da rua Mestre Zeferino. Então, tem horas que não, os carros só falta bater. As motos, tem pessoas que respeitam, outros não respeitam. Passa correndo demais, a gente vê a hora um acidente.
Entendi, Ivanete. Realmente, é um problema. Mais um no bojo do debate sobre trânsito. Você...
Nil Júnior, bom dia. Lucinalva Carvalho. Nil Júnior, aqui na Antônio Ramos, não passa não, viu?
O quê? Limpeza?
Passam com a vassoura, mas pelo menos aqui perto da minha casa, aqui onde Nino Crento mora, aqui perto da minha casa, não estão passando não. Não sei se é porque eu moro aqui, né? Mas tá bom.
Se não mora só você aí, com certeza não é só por você. Tava com a moléstia que a pessoa não fosse varrer, porque ela alucinava, mora lá, né? Diga você.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Augusto e todos aí. Sou Edinaide, aqui moradora do bairro Borges. Augusto, eu queria saber algo sobre a reivindicação da gente aqui, moradores do bairro Borges, sobre essa ponte, antiga ponte aqui. E é um caso sério. Eu queria saber alguma coisa, se você puder explicar aí alguma coisa.
Deixa eu girar com os últimos, tá? Obrigada. Aí a gente vai fechar. Nil, aqui alguém já pedindo água para o Laura Ramos. Faça um requerimento lá também, pedindo água para o Laura Ramos. Érica Brito que está falando. Diga no zap, diga no telefone. Alô do telefone, última participação. Oi, quem fala?
É João Vianney, aqui do Santo Estado.
Diz, João.
Olha, eu estou assistindo aqui o debate do vereador. E a gente fica de só escutando e a gente vê o Baé que está puxando mais a coisa mais por sério, né? Porque só, sobre o trânsito, o que tem que fazer é o seguinte, que nessa rua José Rafael é uma rua feita. Aí quer que o pessoal faz? Encosta uma moto, encosta um carro, um reboque. Aí o pessoal vai passando. E também o pessoal também pedestre também tem que respeitar um pouco o direito também. É isso? Aí não é só meter o cacete dos motoristas. Né, tem que começar a fazer a certificação logo do estacionamento dos carros na rua.
Sim.
Né? Porque se não o pessoal encosta os carros. O cara que encosta bem cedo vai ficar de noite.
É tudo, tá tudo no, amigo, obrigado, aí tá tudo no, exato, tá tudo no bojo que a gente já coloca, exatamente, tá tudo no bojo da municipalização dos trânsitos que a gente cobra tanto, eu percebo que os vereadores têm que cobrar também, isso entra também no bojo do fim da extinção da guarda municipal, né, tá extinta aí a guarda diminuindo cada vez mais e aumentando a cidade, aumentando as atribuições, são questões que são debatidas na Câmara, mas também depende do executivo. Eu quero fechar. Zé Negão, obrigado. Quer comentar alguma coisa no finalzinho?
Não, quero agradecer pela oportunidade e dizer que estou sempre à disposição. E parabenizar a população também, as pessoas que ligaram, que interagiram aqui no debate, cobrando os direitos que têm, porque é o direito de todo cidadão. E Afogados é uma cidade que tem de estar limpa, organizada, porque a gente sempre vimos Afogado numa estrutura dessa. Se está faltando alguma coisa no momento, acredito que o governo vai procurar se adequar e fazer o que é melhor pelo nosso município. Porque quando a população cobra, é porque realmente está acontecendo.
Uhum. Muito bem. Augusto?
Sobre a demanda do Borges, que a ouvinte perguntou, está dentro das prioridades que a comunidade pediu, que é a construção de ponte de acesso do Borges à Alzira Rosa, ou seja, reativar a antiga ponte da estrada velha ali do Borges, fazendo a ligação do Borges de baixo com o Borges de cima. Está previsto, amiga. Agora, é como a gente já colocou aqui, não depende da Câmara, depende do governo municipal ter recursos suficientes e conseguir aí, se não tiver recursos próprios, conseguir emendas para executar essa obra. De minha parte, quero agradecer também, Nil, me colocar à inteira disposição da nossa querida Rádio Pajeú para debater e entender cada vez mais o município, seu funcionamento, suas demandas, suas dificuldades e também as coisas boas que existem em nossa cidade.
Igor, obrigado. Suas considerações finais e pode aproveitar para dizer quando é que teremos a próxima sessão da casa.
Próxima sessão amanhã, às 20 horas, a população está toda convidada. Agradecer, Nil, a participação, agradecer aos ouvintes que se manifestaram. Essa cobrança em relação ao trânsito, ela continua sendo feita na casa. Né? Agradecer a participação do professor Luciano, dizer que a gente tinha conhecimento realmente dessa questão do território, mas que se ele tiver mais subsídios para essa discussão, que ele possa comparecer lá na Câmara, será um prazer recebê-lo para a gente discutir na Tribuna Popular, porque isso de fato é um problema sério aqui para o nosso município. Agradecer a participação.